Salmo 138. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Salmo 138. Quem encontrou, diga amém. Salmo 138. Vamos ler aqui no telão para a gente ler na mesma versão. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses. E você observa que está escrito deuses com letra minúscula. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes. Olha que coisa maravilhosa. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste, não sei para que escrever tão difícil, né? Alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde. Olha que coisa maravilhosa. Mas ao soberbo, conheço-o de longe. Olha só. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Nós vamos até o versículo 8. E o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Diga glória a Deus por esse salmo, diga. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós queremos, nesses minutos que temos, compreender a tua vontade para a nossa vida, entender a direção que tu tens para nós. Que a tua palavra esta manhã possa falar profundamente. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, o salmista, nesse salmo 138... Ele reconhece o Deus que trabalha em nosso favor em todo o tempo. O profeta Isaías já havia dito que o nosso Deus é aquele que nunca se viu igual. É um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Ele disse, desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu, de um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Você podia ter dado um amém. Você podia ter dado um amém, porque mesmo você não merecendo, Deus tem trabalhado por você. Mesmo você errando muitas vezes, Deus tem trabalhado por você. O salmista, aliás, o profeta Isaías disse, desde a antiguidade, nunca se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. E Deus muitas vezes trabalha por conta da nossa esperança nele. Deus muitas vezes trabalha por conta da nossa fé no nome dele. Mas em muitas oportunidades Deus trabalha também pela misericórdia. Pela misericórdia dele. Houve pessoas que receberam o favor de Deus, escute isso aqui, presta atenção, dobre a sua atenção aqui. Houve pessoas na Bíblia que receberam o favor de Deus, que foram curadas por Jesus, sem nem mesmo saber quem ele era. Paralítico, se eu não me engano, lá de Betesda, perguntaram para ele, como é que é esse negócio aí? Você era paralítico, agora você está andando, quem te curou? Disse, olha, eu nem sei quem foi, eu sei que aquele que me curou disse, levanta, pega a tua cama e anda. Sei nem quem ele é. Muitas vezes ele operou pela misericórdia, na nossa vida também. Muitas vezes nós não merecíamos o favor dele, não merecíamos a intervenção dele em determinada situação da nossa vida, mas mesmo assim ele foi lá e nos abençoou. Ele foi lá e nos ajudou. É por isso que o profeta Isaías diz que nunca se viu de um Deus assim. E o salmista aqui no Salmo 138, ele faz menção desse Deus. Ele reconhece que Deus trabalha na nossa vida. E o interessante é que ele trabalha em todo o tempo. Ele trabalha nos três tempos da nossa vida. Ele trabalha no passado. Ele trabalha no presente. E ele trabalha no futuro. Quem está entendendo, diga amém. Ele trabalhou por nós. Ele trabalha no hoje. E ele trabalha, continua trabalhando no amanhã. Porque o nosso amanhã também está sendo preparado, está trabalhado pelo Senhor. Quem pode dizer amém por isso? É difícil a gente dizer Deus está preparando. Não gosto muito dessa expressão, porque na verdade Deus não está preparando nada. Ele já preparou tudo que nós precisamos. Já está tudo pronto, mas de qualquer forma, é Deus trabalhando no nosso futuro. Ele trabalha no, ele trabalhou no nosso passado, ele trabalha no presente, e ele já trabalhou, já preparou o futuro, porque ele está na nossa frente. Deus não se atém ao tempo, ele está na nossa frente, ele é o alfa, ele é o ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Antes dele nada existiu, depois dele nada vai existir. Então ele é o único que pode estar em todos os tempos da nossa vida. E o salmista está reconhecendo isso nesse salmo. Comecei a ler o livro de Salmos e nesse capítulo 138, eu estava pensando em algumas coisas, vivendo uma situação meio difícil na minha vida. Porque pastor vive também, situação difícil, você sabia disso? Amém, gente? Amém? Meu sogro é pastor, e muitos anos atrás, eu ainda era adolescente na igreja, teve um dia que ele foi tomar água, ele conta essa historinha, não sei se o pastor Valdo já ouviu ele contar. Ele foi tomar água lá na igreja, aí chegou uma menininha pequenininha assim, olhou para ele, nossa pastor, você também toma água? Eu tomo água, e depois eu tenho que ir também no banheiro para jogar água fora, comum, como todo mundo, o pastor é gente. Então a gente passa, e eu com um momento difícil, eu perguntando, dizendo, Deus, o que eu vou fazer agora? Qual caminho aqui eu tomo? Porque eu me sinto impotente diante dessa situação. Parece que estou orando, orando, e nada está acontecendo, o Senhor não está fazendo, não está movendo. Quando eu li esse salmo, eu me calei. Quando eu li o Salmo 138, eu me calei. Porque Deus falou comigo, você está enganado. Você pode não estar me vendo trabalhando, mas eu trabalho em teu favor. Porque Deus não precisa fazer barulho. Deus não precisa, como homem, se apresentar para mostrar que está trabalhando. Não, não, não. Deus trabalha mesmo no silêncio. Deus trabalha mesmo em meio às dores da vida. Mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos e não conseguimos enxergá-lo, Ele está ali trabalhando. Porque Ele não nos livra das tempestades da vida, mas Ele passa conosco. Ele não nos livra das tragédias da vida, mas Ele pega na nossa mão para nos ajudar. Ele está presente. Eu comecei a ler isso aqui, falei, Deus, que coisa tremenda. E eu percebia que a ação de Deus em todo o tempo na vida do salmista. E o salmista declara isso. Olha o que ele declara no versículo 3. Eu vou ler a versão minha aqui, talvez vai dar um pouco de diferença, mas a essência é a mesma. Olha o que ele diz no versículo 3. Quando te chamei, olha o salmista dizendo, quando te chamei, tu me respondeste, e com teu poder aumentaste as minhas forças. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, e eu dizendo para Deus, Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo, Senhor, e tal, parece que o Senhor não está aqui. Ele diz, você é que pensa que eu não estou. Eu não estou aí para tirar você da situação, mas eu estou multiplicando as tuas forças. Eu estou te fortalecendo. Eu estou te dando sustentação para você não sucumbir diante dessa luta que você está passando. Eu estou te sustentando. Aí você começa a olhar para a vida de muitas pessoas na igreja, que passam tantas lutas, que enfrentam tantos problemas, e a gente vê aquela pessoa de pé. A gente vê aquela pessoa ali, a gente fala, meu Deus, essa pessoa sofre tanto, que se fosse eu acho que eu não ia aguentar. Tem 5, 10 anos, 15 anos que a pessoa está naquela luta. E a gente diz, não é possível, Deus não vai fazer nada. Deus já está fazendo, porque se Deus não estivesse fazendo, ela já tinha morrido. Ela já tinha desistido. Ela já tinha voltado atrás. O salmista está dizendo, quando te chamei, tu me respondeste e com teu poder aumentaste as minhas forças. Deus tem aumentado as tuas forças. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus tem aumentado as tuas forças. Deus tem te fortalecido, por isso que você não caiu. Por isso que você não sucumbiu ainda diante de tanta ameaça, de tanta traição, luta, dificuldade, problemas, perseguições. O Senhor tem te sustentado. Quando o inimigo pensa que você vai morrer, você vai desistir, ele encontra uma força em você sobrenatural, que não é sua, mas que é de Deus. A gente olha para algumas pessoas, a gente diz, como é que ela está aguentando? Mas não é ela que está aguentando, porque com as suas próprias forças ela não aguentaria. É Deus que a tem sustentado, é Deus que a tem fortalecido. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Compreende isso? Por quê? Porque quando eu sou fraco, aí eu paro de contar com a minha força, porque aí eu vou contar com a força de Deus. Aí, contando com a força de Deus, eu me transformo em uma pessoa forte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que não tem ninguém mais forte do que ninguém, gente. Nós somos fracos, limitados. Muitas vezes queremos desistir, queremos chutar o balde, mas é Deus que nos sustenta. Quem sabe contar com a força de Deus, quem sabe contar com o auxílio de Deus, quem usa o auxílio de Deus não morre diante das batalhas. Lembra de Davi? Quando Davi vai enfrentar, o próprio salmista vai enfrentar o gigante Golias. Como que Davi enfrenta o Golias? Davi encara um homem que todo mundo estava correndo dele. Davi encara um homem que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até porque sabia que ia perder, porque ele era homem de guerra, treinado desde a sua infância. Todo o povo de Israel escondia, o gigante gritava, tem homem aí para me encarar. Todo mundo escondia. Aí chega um menino, Davi, um adolescente, e ele encara o gigante. Você acha que ele encarou na força dele? Ele fez da batalha dele uma batalha do Senhor, por isso ele venceu. Quando ele enfrenta o Golias, ele diz assim, ó, hoje eu vou arrancar a tua cabeça, porque tu tens afrontado o exército do Deus vivo. Olha o que ele diz. Ele falou, a luta, ô Golias, não é contra mim não. Você está brigando, não é contra mim não, amigo. Você está brigando, você está lutando, é contra o Deus de Israel. Então hoje eu vou arrancar a tua cabeça e vou jogar para as bestas feras comerem. Por quê? Porque você está enfrentando, não é a mim, você está enfrentando ao Deus dos exércitos. Ele fez da luta dele a luta do Senhor. Ele disse, não sou eu que vou lutar contra você, é o meu Deus, é o Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. Olha o que ele diz. Aí o que acontece? De uma forma sobrenatural, você conhece? Ele derruba o gigante com uma funda e uma pedra. Ele derruba o gigante, ele joga aquela pedra. Se você observar no texto, a pedra pega na testa do gigante. E a tendência de quem toma um impacto na testa, isso é comprovado fisicamente, a tendência de quem toma uma pedrada na testa é cair para trás. É, ó, tombar. A Bíblia diz que o gigante caiu sobre o rosto dele, ele caiu para frente. Sabe por quê? O que derrubou ele não foi a pedra. O que derrubou ele foi a mão do Deus poderoso. Foi isso que derruba o gigante. Então, Davi fez da sua guerra uma guerra do Senhor. Ele disse, não sou eu que estou lutando. Isso aqui é o Senhor, a quem você tem afrontado. Então você precisa lembrar que o Deus que você serve é um Deus que já trabalhou tanto na tua vida. Quantas vezes você fez como salmista? Quando te chamei, tu me respondeste. E com teu poder aumentaste a minha força. Deus tem aumentado a nossa força, gente. Principalmente nesses últimos tempos. Principalmente nós, o povo brasileiro. Pensa num povo valente. Pensa num povo que sabe fazer milagre. Sabe fazer milagre. Viver com salário mínimo, irmão, tem que saber fazer milagre. Povo sofredor, mas um povo batalhador. Deixa melhorar um pouquinho, você vê. Deixa melhorar um pouquinho o nosso governo, a política, você vê o que, que o Brasil vai se tornar. Deixa, porque é um povo sofredor, mas é um povo guerreiro. É um povo que não se entrega, um povo que trabalha, um povo que, glória a Deus por isso. O ruim do Brasil, infelizmente, é a cultura nossa. É essa cultura que aprendemos. E isso não é só na política também, não. Isso é em casa. Isso é em casa, porque a gente às vezes joga pedra nos políticos e estamos falando. Tem gente que está jogando pedra no PT, porque o PT roubou, 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 e isso é verdade. Mas olha dentro da casa dele, tem um gato na luz. Tem um gato na luz. Ah, ladrão, político, tudo ladrão. E não sei o quê, tem um gato na luz dele. Está lá. Quando eu mudei para minha casa, onde eu moro hoje, hoje a casa é minha, mas não era quando eu mudei. Cheguei lá, a conta de água vinha R$20. A conta de CEMIG vinha 50. 40, 50. Eu falei, que maravilha, aleluia, Jeová é bom. Aí minha esposa disse assim, sei não, Jeová é bom, mas tem, tá meio esquisito, hein? Eu falei, ah não, não tem nada com isso mesmo. Não foi eu que fiz. Deixa esse negócio quieto aí. Não tô nem aí. Aí Deus começou a me incomodar com aquele negócio. Eu falei, esse trem tá errado. Esse trem não tá certo. Não pode nada errado. Aí um dia, a Copasa bateu lá na porta. A Copasa bateu. E eu fiquei sabendo que a dona da casa não abria a porta para a Copasa. Já tinha anos que ela não abria. E ela fazia o quê? Ela anotava a numeração e mandava para a Copasa todo mês. Não sei como que ela fazia isso. Todo mês ela mandava. E mandava sempre abaixo. A Copasa bateu lá em casa. Obviamente eu abri. Ela entrou, o cara entrou, anotou. No outro mês veio o presente. No outro mês veio o presente. Deu uma conta de R$8.000. Eu vi aquela conta e falei, agora, sangue de Jesus tem. Liguei para a dona da casa. Falei, pô, tem um presente para a senhora aqui. Que presente? A conta que só. É uma conta de R$8.000 aqui. Que isso? Não sei o que, fingindo de bobo e tal. Eu falei, é, tá aqui. E o seguinte, vou falar para a senhora, toda vez que bater aqui agora, eu vou abrir. Inclusive a CEMIG. Passa um pouquinho a CEMIG. Vai lá em casa. Para lá, eu morrendo de vergonha. O cara parou com aqueles. Falou, ó, eu preciso dar uma vistoria no seu relógio. Eu falei, mas por quê? Tem uma suspeita que tem um gato aí. Minha cara caiu. Eu falei, que vergonha. Pastor. Aí eu explicando pro cara, ó, eu não sou dono da casa, tem um mês, não sei se é dois, três meses que eu moro aqui. Eu aluguei a casa. Eu não tenho nada com isso, não. Tentando explicar pra ele, né? Quase que ele falou, todo mundo fala isso. Mas é, tudo bem. Aí ele tá mexendo lá, mexendo, descobriu um gato. Tinha um gato dentro do relógio. Aí ele falou, vou tirar isso aqui e tal. Eu falei, não, arranca mesmo, tira tudo daí. Pode tirar tudo aí. Eu já tinha avisado a dona que se batesse lá eu ia abrir, que não ia segurar ninguém. Arrancou e mandou outra conta. Não lembro, acho que R$6.000. Acho que tinha menos tempo. Arrancou tudo. Deu um trabalho para ir lá resolver. Graças a Deus, não tem mais nenhum gato na minha casa. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, escuta isso aqui serve para a gente aprender. O Deus que eu sirvo, eu tenho tanta fé nele, tanta fé, que se ele me dá R$50 para pagar uma conta, ele vai me dar 200 também. Ele é poderoso para fazer isso. Ele vai me dar condição de trabalhar, não só para ganhar uns 50 para pagar a conta, mas os 200 para pagar. Então não adianta a gente querer cobrar dos políticos, cobrar das pessoas, se nós estamos fazendo diferente. Então não tem jeito. Deus, ele quer trabalhar na nossa vida, mas nós precisamos dar exemplo. E quando a gente está andando no caminho do Senhor, fazendo a coisa correta, e a gente passa por adversidades e a gente não está aguentando, a mão do Senhor nos sustenta nas lutas. A mão do Senhor nos fortalece. Pastor, estou passando um momento difícil na minha vida financeira e eu sou dizimista, sou ofertante, sou fiel a Deus. Pode ter certeza, daqui a pouco Deus vai abrir uma porta e vai recompensar você. Daqui a pouco Deus vai te ajudar nessa situação, se você de fato é fiel a Ele. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele trabalha no passado. Ele trabalha também no presente, que o salmista vai dizer aí no versículo 6, olha. 6 e 7. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes. Olha que coisa maravilhosa, gente. Esse é o Deus que nós servimos, que tem que ser o nosso exemplo. Olha só. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes. E os orgulhosos, olha que coisa boa isso aqui. E os orgulhosos não podem se esconder de ti. Olha só. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos, diz a palavra. Os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, olha o que ele está dizendo. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Olha só, Deus trabalhando no presente. Repita comigo, Deus trabalha. Não, fala forte para eu não achar que você está dormindo. Diga, Deus trabalha no passado, mas também trabalha no meu presente. Fala para quem está perto de você, Ele está trabalhando nesse tempo, Ele está trabalhando na tua vida. Ele está te ajudando e te abençoando. Olha que coisa maravilhosa. Quando estou cercado de perigo. Quem aqui, olha para cá. Quem aqui já se viu cercado de perigo? Naquele momento você falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou agora? Que decisão eu tomo? Já viu? Horrível. Cercado. É como o rei Josafá. Disseram para ele, Josafá, os inimigos vêm contra ti. A Bíblia diz que Josafá foi cercado de todos os lados. E a multidão que veio contra Josafá era muito maior do que o exército dele. Que notícia, hein? Ele recebe, os seus inimigos vêm contra ti. Cercaram tudo, Josafá. Estão todos aí. Quantas vezes a gente recebe essa notícia? E a gente está cercado. Os nossos inimigos hoje são diferentes desses inimigos. Nós estamos cercados por um problema na família. Estamos cercados muitas vezes num problema financeiro, emocional, sei lá, quantas outras áreas. E a gente fala, e agora? O que é que eu vou fazer? Olha o que o salmista está dizendo, ó. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. Ele guarda a nossa vida. A tua força me protege. Olha aí, coisa linda, gente. A tua força me protege. Como é bom você saber que está protegido pelo Senhor. Como é bom você poder colocar a cabeça no travesseiro, mesmo cercado por problemas, e você dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Você pode dizer amém por isso? Deus tem te protegido, meu irmão. Diga glória a Deus por isso. A despeito de tudo que você tem enfrentado, Deus tem trabalhado em teu favor, mesmo no presente. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode aplaudir o nome dele? Aleluia! O Deus que trabalha no passado, trabalha também no presente e também no futuro. Porque o versículo 8 diz assim, tu, olha aqui, agora no futuro, tu cumprirás tudo o que me prometestes. Olha que coisa maravilhosa. Repita comigo, tu cumprirás. Fala mais forte, tu cumprirás tudo o que me prometeste. Olha que coisa maravilhosa. Ele trabalhando no futuro, ó. Olha ele trabalhando no futuro. Deus já cumpriu tudo o que Ele te prometeu? Já ou não? Não. Se você disser, Deus já cumpriu, então eu vou dizer, então vem cá, que eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou fazer aquela oração clássica. Deus, mata ele e leva agora para o céu. Você está vivo? Você está vivo por quê? Se Deus já cumpriu tudo que tinha para a tua vida, você está fazendo o que aqui? Correndo o risco de desviar? De perder a salvação? Porque salvação perde, viu? Vem com essa ideia de um salvo, uma vez salvo, salvo para frente, para sempre não, tá? Ah, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não vai com essa bobeira, não. Então, se Deus já cumpriu tudo na minha vida, eu tenho que ir embora logo. Se você está vivo, escuta isso. Estou terminando. Se você está vivo, é porque Deus ainda não cumpriu tudo que Ele tem para a tua vida. Eu vou repetir para você dar um amém, ou pelo menos um glória a Deus. Se você está vivo, é porque Deus ainda não cumpriu tudo que Ele tem para a tua vida. Você está recebendo isso aí no nome de Jesus? Sabe por que você está vivo? Porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida ainda. Sabe por que você está vivo? Porque Deus ainda tem muita coisa para fazer através da tua vida ainda. Sabe por que os seus problemas não te mataram, o diabo não te destruiu ainda, que Deus tem te sustentado? Porque Deus não desistiu de você e tem muita coisa para fazer na tua vida. Sabe por que você está vivo ainda? Que mesmo embora a sua rebeldia, mesmo embora você tenha desistido de Deus, Ele não desistiu de você. Ele tem projeto para a tua vida e a promessa dEle ainda vai se cumprir no futuro. Aleluia! Tu cumprirás tudo o que me prometestes. Aí o salmista termina dizendo: o teu amor dura para sempre, ó Deus eterno. Aí olha que frase linda, finalzinho. Não abandones o trabalho que começaste. Olha o que o salmista pede. Tem que ser o pedido do mais profundo do nosso coração hoje de manhã. Não abandone aquilo que o Senhor começou. Sabe por que o salmista pede isso? Porque o salmista entende que ele é falho. Porque o salmista entende a limitação. Se tem um homem, e por isso é chamado um homem segundo o coração de Deus, e que fez atrocidades, mas é o único chamado do homem segundo o coração de Deus, é Davi. Por isso aqui, ó, Davi, se você observar, pecou, fez coisas terríveis, mas quando repreendido, deu respostas de quebrantamento e de humildade. Você não vê Davi cometer o mesmo pecado duas vezes. Pode olhar na Bíblia, pesquisa. Você não vê. Por isso ele escreveu o Salmo 51, pedindo perdão e dizendo: lava-me e ficarei alvo como a neve, ficarei branco novamente. Não te afastes o teu espírito de mim, não afaste o teu espírito de mim. Davi chegou a dizer para o Senhor: pode tirar meu reino, pode tirar minha coroa, pode tirar tudo que o Senhor me deu, mas por favor, não retires o teu espírito de mim. Quebrantamento. E ele pede: não abandones o trabalho que começastes. Deixa eu dizer algo para você, para a gente encerrar. Deus começou uma obra na sua vida? Com certeza que começou. Com certeza. Peça a Deus hoje para não abandonar o que Ele começou. Porque você às vezes está merecendo. Você está merecendo que Ele abandone. Você está merecendo, já era para ter abandonado. Se fosse o homem, já tinha desistido de você. Mas Deus não desiste. E o salmista está pedindo: não desista. O que o Senhor começou na minha vida, termine. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: ó, eu quero viver tudo o que o Senhor escreveu para a minha vida. Eu quero vivenciar tudo o que o Senhor desenhou para mim. Não abandones o trabalho que começastes. Vamos ficar de pé para a gente orar? Fica de pé no teu lugar. Os músicos não precisam vir agora, não, a gente já vai terminar. Você reconhece isso? Você reconhece que às vezes você não merece? Sim ou não? Sim ou não? Então ora a Deus assim hoje, como salmista. Não seja orgulhoso. Você viu o que o salmista disse? Viu aqui, pastores? O salmista disse que Deus conhece o soberbo, o orgulhoso. Deus conhece. O salmista está dizendo. Ele diz: o Senhor conhece, ou seja, eu não posso esconder nada do Senhor. Então, não abandones o trabalho que começaste, Senhor. Conclua, Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus é fiel para completar toda boa obra que Ele começa. Está entendendo? Amém? Só que o problema não é Deus. O problema somos nós. O problema não é Deus, o problema somos nós. Ah, por que tanta desgraça no mundo? Como é que Deus está deixando tudo isso? Isso é resultado de escolhas humanas. escolhas. A gente escolhe o que a gente quer para a vida da gente. Deus não interfere nas nossas escolhas. Deus não criou robô ou robôs. Deus criou seres humanos com capacidade de pensar, de raciocinar e decidir o que quer. E as mazelas que enfrentamos, pode ter certeza, são resultado de escolhas. Escolhas que fizemos lá no passado, lá atrás. Aí o salmista está dizendo: ó, não abandones o trabalho que começastes. Continua a trabalhar em mim. O problema é que o trabalhar de Deus em nós é doloroso. É difícil porque machuca a gente. Machuca. Não tem como trabalhar em nós sem machucar. É como um oleiro quando faz um vaso. Já viu um oleiro fazendo um vaso? Já viu como é que ele esmaga o vaso? Ele passa a mão, ele arranca a pedrinha do vaso. Ele pega o vaso, coloca o vaso no fogo. Esse é o trabalhar de Deus, não é isso que ele mostrou para Jeremias? Desce, ó, Jeremias, à casa do oleiro, que eu vou te mostrar umas coisas. E ele mostra isso. Aí ele olha para aquilo e diz assim pro profeta: está vendo, Jeremias? Eu não posso fazer isso com Israel? Eu não posso fazer isso com o meu povo? Assim é o povo de Israel nas minhas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro. Ele fala para Jeremias. E na mão de Deus, às vezes a gente sente. Às vezes a gente quer quebrar, né? Às vezes a gente quebra. Aí ele pega e refaz de novo. Se você observar lá no texto, não é o oleiro que quebra. E a gente canta aqui, né? Quebra a minha vida. Quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e me faça de novo. Mas não é Deus que quebra. Lá no texto, se você observar, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso. É a gente que se quebra. A gente quer quebrar. A gente quer fazer o que é errado. A gente quer desobedecer. Aí, a obra que Deus está fazendo em nós é interrompida. Como é que Ele vai trabalhar se não estamos na mão dEle? Nos quebramos. A gente tem que permitir. Aí o salmista está dizendo aqui, ó: não abandones o trabalho que começastes. Você começou a melhorar? Deixa Deus terminar o trabalho em você. Amém. Você pode dizer com muita educação e carinho para quem está perto de você: você começou a melhorar, deixa Deus continuar trabalhando, por favor. Hã? Deixa Deus trabalhar. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6, olha lá. É por isso que muita gente sai da mão do oleiro, porque não quer se submeter. Não quer ser trabalhado. Porque dói. Às vezes ele, ó, puxa a orelha da gente. Às vezes ele permite situações de humilhação. Ele permite. Tem jeito, a gente passa. É Deus trabalhando. Mas deixa Deus trabalhar. Você começou a melhorar, deixa Ele terminar a obra. Eu olho para a minha vida hoje. Todo ano, quando a gente fecha, está chegando o final do ano, né? A gente fecha um ano, eu olho para trás e eu penso, eu faço uma avaliação da minha vida, e eu penso assim: será que eu terminei esse ano um pastor melhor? Será que eu terminei um pai melhor? Um marido melhor? Um servo de Deus melhor? Ou será que eu estou piorando? Porque tem gente que vai piorando, tem gente que piora. Eu pergunto para Deus. Eu começo a observar em mim também. Eu falo: gente, esse ano eu acho que eu pisei na bola. Esse ano tem que melhorar, gente. Tem que melhorar. A minha esposa, que é o melhor termômetro pra gente, é quem conhece a gente, né? Porque quem me conhece não são vocês. Quem me conhece é a minha esposa. Quem me conhece é a minha família. A minha esposa precisa chegar pra mim e dizer no final do ano: ó, esse ano você melhorou, hein? Você cresceu. Você gritava muito comigo, você tá gritando menos. Ainda dá uns gritinhos de vez em quando, porque homem é escandaloso, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas você melhorou, porque é um processo. Você melhorou. Para alguns, ó, você xingava palavrão, agora você parou de xingar, hein? Que maravilha. Melhorando, gente. Isso é melhorar. Melhorar no trânsito, né? Muita gente estressada demais no trânsito, né? Verdade ou não é? Todo mundo estressado. Minha esposa me chamou a atenção. Falei, calma, você está estressado demais. Falei, ué, mas estou falando para vocês aqui dentro, não estou falando para ninguém. Esse dia teve um irmão aí, ó. Irmão da igreja. Teve uma confusão no trânsito, aí o cara desceu do carro e meteu o revólver na cabeça dele. Foi irmão aí, ó. Irmão aí da igreja. Toca no louvor. O cara desceu do carro e pôs o revólver na cabeça dele. Eu vou te matar. Xingou um palavrão. Olha só. Aí a esposa dele desceu o pau nele. Eu te falei que você está estressado demais no trânsito? Você fica querendo brigar com todo mundo aí, ó. Você fica aí xingando todo mundo? Toma. Tá vendo? Isso é Deus te dando, ó. Deus trabalhando, ó. Deus está trabalhando para você aprender. Né? Depois tem que trocar a roupa, né? Porque você tá doido aí. Acho que é brincadeira? Brincadeira, né? Vocês estão assim, quem é, hein? Mas esse trocar a roupa aí é por conta minha, viu? Porque crente não mente, não, mas aumenta, né? Você está doido, tá repreendido. É brincadeira. Mas é a forma de falar, qualquer um de nós, hein? O cara fizer isso comigo, eu acho que ele vai pôr o revólver na minha cabeça, naquele olhar, meu olhinho vai rodar. Você matar, não, que eu tô morrendo. Você tá doido? É por causa de estresse, por causa de. Deus trabalhar em nós, gente. Deus quer melhorar a gente. Amém, irmãos? Deus quer te melhorar. Amém? As irmãs aí, ó. Para de gritaria dentro de casa. Para de ficar berrando com os meninos, berrando com o marido. Para. Baixa, para. Mais tranquila, mais sábia. Tranquila em casa. Porque a Bíblia diz que a palavra branda aparta o furor. E o homem é terrível. O homem não precisa se acender muito fogo, não, porque ele já está aceso. Você começa a gritar, piora. Você sabe que o cara está nervoso, ele fala um monte de besteira. Deixa ele nervoso, lança uma palavra branda. Ele vai ficar com vergonha, principalmente se você for crente. Quando eu fico bravo demais, xingo, minha esposa vem com palavra branda, eu morro de vergonha. Eu falo, rapaz, eu sou pastor e estou passando uma vergonha dessa. Palavra branda aparta o furor. Calma, tranquilo. Pede Deus para trabalhar. Amém, queridos? Deus quer trabalhar, Deus quer melhorar e quer nos melhorar. Amém? A fé é para isso. Igreja também é para isso, tá? Igreja não é só para você ficar rodando no poder, falando em línguas, caindo no chão, não. Nesses últimos tempos, Deus não está querendo derrubar ninguém mais no chão. Deus está querendo derrubar a gente por dentro. Porque o povo está caindo, falando em língua, e está cada vez pior. Está cada vez pior lá fora. Deus quer derrubar a gente por dentro. Deus quer mudar a gente por dentro. Melhorar, quer melhorar. Ser um marido melhor. Pai melhor, pastor melhor, um homem melhor. Amém? Põe a mão no teu coração. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra nos corrige, tua palavra nos melhora. Tua palavra muitas vezes nos confronta, Pai. A palavra é o espelho da alma. Quando a gente olha para a palavra, a gente muitas vezes se envergonha de quem nós estamos nos tornando. Tire isso de nós, ó Pai. Nós, como salmista, hoje de manhã, nós oramos. Não abandones o trabalho que começaste. Que eu seja uma pessoa melhor. Que eu seja até mesmo um irmão melhor. Para tratar os meus irmãos de uma forma melhor, mais adequada. Ajuda a viver em paz com os irmãos. Tratar a liderança melhor. Tratar os pastores melhores. Tratar a minha família melhor. Tratar as pessoas, os ímpios lá fora melhor. Oh, Deus, me ajuda. Que eu não seja pedra de tropeço para ninguém. Que eu não venha humilhar ninguém, magoar ninguém. Que eu possa ser uma pessoa que transmita o perfume de Cristo. Perfume de vida, perfume de paz, de bondade, de longanimidade. Oh Deus, ajuda-nos. Não pare, não interrompa o processo na nossa vida. Não abandones o trabalho que começastes. Porque tu és um Deus que trabalha no passado, no presente e no futuro. Nós te agradecemos por ser esse Deus tão tremendo. E não há Deus como o Senhor. Não existe outro Deus fora de ti. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor pode melhorar a vida do homem. Somente o Senhor pode nos guardar. Guarda-nos nas nossas angústias. Se alguém está aqui hoje de manhã e está enfrentando tempos de grandes adversidades, que o Senhor possa nesta manhã fortalecê-los. Que o Senhor possa nesta manhã renová-los. Que o Senhor possa nesta manhã melhorá-los. Que saiamos desse culto, dessa reunião hoje melhores. Que esse domingo seja diferente. Por quê? Porque é o Senhor trabalhando na nossa vida.
Sustenta aqueles que têm grandes desafios essa semana, grandes decisões para tomar. Sustenta aqueles que estão sendo perseguidos, humilhados, aqueles que estão sofrendo, que o Senhor possa sustentá-los, como o salmista declarou aqui, que o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é a nossa força. Aguarda, guarda-nos, ó Pai, sustenta-nos em nome de Jesus, e não abandones o trabalho que começastes em nós, em nome de Jesus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: eu recebo esta palavra, em nome de Jesus. Diga assim: eu vou melhorar, porque o meu Deus está trabalhando na minha vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos para casa debaixo dessa palavra sobre a nossa vida. Faz assim com a tua mão, receba a bênção. Pai, obrigado por essa manhã linda. Leva-nos agora para os nossos lares, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Nos dê um domingo com a nossa família, um domingo de paz, de harmonia. Que esta semana seja uma semana de muito trabalho, mas também de muitos resultados. Eu abençoo a vida do teu povo, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus e a presença do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos, vai na paz, em nome de Jesus.